Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Eu sou Marco Piva e sempre trago uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, eu converso com Rubens Pessac. Ele é mestre doutor em Direito Constitucional e livre docente em Teoria Geral do Estado pela Universidade de São Paulo. É professor associado da USP e professor visitante do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, na Espanha. Bem-vindo ao Brasil Latino, Rubens Pessac.
Marco, prazer em estar contigo, com os nossos ouvintes. Programa Brasil Latino, me enche de alegria poder estar podendo contribuir aqui e falar consigo.
Rubens, vamos começar com um tema que eu, pelo menos, considero fundamental na atual conjuntura latino-americana, inclusive a brasileira, claro, porque estamos na América Latina. A questão do Estado. Você que é um especialista em teoria geral do Estado, tem trabalhado muito esse tema, como é que você observa hoje a situação do Estado na América Latina? Estamos em dificuldades? Estamos avançando? Como é que você vê esse panorama?
Olha, Marco, obrigado pela oportunidade em falar. Realmente, o Estado na América Latina, postas as idiosincrasias de países todos, e particularmente do Brasil, o Brasil é América Latina, mas ele tem toda uma idiosincrasia, porque muitas vezes ele virou de costas para a América Latina, né? Se voltou para o primeiro mundo, então ele teve essa característica aí. Mas são estados um tanto diferentes, né? Ao mesmo tempo que nós observamos estados que ainda assim são estados, antigamente se dizia em desenvolvimento, hoje nem subdesenvolvidos se usa, falar do sul global, né? Uma expressão mais moderna, mas que tem um desenvolvimento nos seus centros urbanos equiparado ao primeiro mundo, e aí eu diria é o caso do Brasil, com as suas capitais estaduais, grande parte delas, é o caso de Buenos Aires e algumas outras cidades na Argentina, Montevideo, no Uruguai, para ficar em alguns países e situações, nós temos outros países em que esse desenvolvimento ainda se encontra num grau extremamente diverso, não é? Países, claro, que se industrializaram, saíram daquela economia meramente extrativista, com algumas exceções, mas ainda não tem esse grau de desenvolvimento, de inserção, pelo menos de parte das suas áreas e dos seus núcleos urbanos. Então, o que eu poderia dizer? Tem uma diversidade muito grande. Eu acho muito difícil você comparar países como os que eu citei, para ficar em alguns exemplos que eu tiro aqui meramente por referência, Guiana, alguns países da América Central, né? É uma realidade um tanto diversa, né? Diria a você também, Marco, que existe uma questão que, hoje em dia, quem trabalha a teoria do Estado, que está muito imbricada com ciência política, tende por perceber que são assuntos hoje tratados dentro da teoria do Estado. Talvez na perspectiva de quando a teoria do Estado se desenvolveu ali entre o final do século XIX e começo do século XX, não eram abordados na teoria do Estado. Hoje são, como a questão da democracia, do seu desenvolvimento, do estágio das instituições que são formadas e atuam dentro da realidade de cada país. E aí, sim, nós vamos observar também uma pluralidade grande, né? Nós temos países com uma tradição democrática, apesar de recente, consolidada, e você vê que trocamos, às vezes, de polos em governos, da direita para a esquerda, mas a instituição democracia está funcionando, o sistema de governo, a Constituição é o garante disso, e outros em que você ainda tem uma instabilidade muito grande, o que é deletério, mas é perfeitamente explicável, né? Eu podia citar países em que você tem ainda um núcleo de guerra civil, infelizmente existindo, como é o caso da Colômbia. Podia citar países que têm uma instabilidade democrática latente, aí fica claro a Nicarágua, fica claro a Venezuela, num outro espectro é o Salvador, por razões completamente diferentes. Então, o que eu quero dizer? A diversidade é uma característica, Marco. A América Latina tem todo um eixo comum, tem toda uma formação, apesar da América Latina colonização lusa ter características um tanto diversas. Somos todos do mesmo continente, da mesma realidade, mas temos momentos de desenvolvimento do Estado e do que vai dentro do Estado, como a democracia, bastante peculiares, bastante diferentes.
Rubens, se nós considerarmos o Estado como órgão executor da soberania nacional, podemos dizer que essa execução, essa função do Estado enquanto organizador da nação, ele tem sido prejudicado pela ação de forças irregulares, tanto da política quanto militarmente? É possível se verificar que o Estado está perdendo essa função do exercício da soberania?
Olha, outra pergunta aqui que eu não quero cacetear, ficar horas falando, mas daria para te fazer um programa de no mínimo uma hora. Brincadeiras à parte, Marco, é uma pergunta muito instigante, realmente. Eu acho que em grande parte, acho um tanto retórico, eu tenho a certeza que em grande parte dos países latino-americanos você tem um colapso do Estado, se não geral, em partes dele, né? Vamos falar do nosso Brasil, e depois podemos falar de outros lugares, não é? Outros países, outras realidades, mas que são parecidas, né? Em grande parte do nosso país, especialmente nos núcleos urbanos, em áreas desses núcleos urbanos, não em todo o núcleo urbano, você não tem uma presença do Estado. É lugar comum até citar o que acontece nas comunidades cariocas, mas eu podia dizer que, para além das comunidades cariocas, o que se passa nas comunidades cearenses, ali em Fortaleza, para ficar numa cidade, ou do Recife, ou do Salvador, ou de São Paulo, né? Você, simplesmente, o Estado, é claro que eu respeito opiniões contrárias, a gente tem que, dentro do nosso universo aqui, no mundo científico, né, respeitar as opiniões diferentes, né, academia é assim, mas eu acho que o Estado entrou numa realidade conveniente, né, quer dizer, quando interessa e há uma necessidade de uma repressão, você tem algumas ações, mas o Estado é como se tivesse cruzado os braços, literalmente, a uma presença mais efetiva, né? Tivemos algumas tentativas ao longo do tempo, para ficar lá no Rio de Janeiro, que eu já citei, o estabelecimento daquelas comunidades de base, aquelas tentativas em 2, 3 governos fluminenses atrás, mas que também acabaram ficando para trás, porque acabaram degenerando no fenômeno da milícia, né, que é um fenômeno importante. E isso acontece também, quer dizer, se nós formos para a Argentina, isso se percebe em Buenos Aires, bem no núcleo central da cidade, agora me fugiu exatamente, Área 51, Área 52, alguma coisa assim, me fugiu o nome de como se designa essa área urbana, que é no centro da cidade de Buenos Aires, ali, em que você simplesmente não tem a presença estatal, é um desgoverno, né? Podia citar o México, né? O México, para quem vai para a Cidade do México, alguns paraísos ali, balneários famosos, muitas vezes não sabe da realidade do que acontece nos estados mexicanos, do norte, para ficar em alguns exemplos, ou até do sul, podia citar Chiapas, e isso você vai perceber, infelizmente, na América Latina, como se o Estado tivesse perdido a intenção de realmente exercer a sua soberania, por isso que a palavra que você utilizou é muito importante, em todas as áreas em que, teoricamente, ela devesse se manifestar. E quem sofre é a cidadania, E talvez, logo no momento seguinte, a questão da percepção do que é a soberania pela população.
Pegando uma definição mais clássica, o Estado ele deve possuir uma população permanente, um território, um governo e a capacidade de entrar em relação com outros estados, né? Digamos que essa é uma definição mais clássica, né? Agora, diante do que nós estamos observando no Brasil e na América Latina, a perda dessa soberania, que implica, inclusive, a não interferência em determinados territórios, leva o Estado a ter uma capacidade mais limitada de atuação. E aí, eu incluiria e te perguntaria sobre esse conjunto de instituições públicas que representam o Estado, ou seja, o Estado ele precisa ter instituições que o representam e que se organizam e atendam os anseios da população, né? Que está lá naquele território. Você acha que as nossas instituições estão atendendo adequadamente aquilo que é a expectativa da população?
Claramente não. Vamos ficar no exemplo brasileiro, e eu posso dizer claramente que eu estudei já isso. Vamos ficar em duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Talvez o Rio de Janeiro seja o exemplo mediaticamente mais tratado. Nas comunidades, esse eufemismo que se criou, né? Na verdade, os serviços públicos não existem. Os serviços públicos existem, com algumas exceções que são feitas meio como vitrine, o caso do Vidigal, da Rocinha no Rio, mas. É só aquilo que eu mencionei. O resto, os serviços, os insumos de fornecimento de gás, eletricidade, para ficar em coisas mais antigas, mais basilares, são feitos pelo crime, né? Quer dizer, a pessoa. E ali nós temos que perceber que tem uma maioria de pessoas, vamos usar uma expressão, do bem, né? Que não, eu acho que é um tanto superado imaginar que as pessoas ali são. Tem uma parcela do crime que domina, mas as pessoas são trabalhadores, são pessoas, famílias constituídas, pessoas que levam, querem levar suas vidas normalmente. Essas pessoas têm que pagar. Isso é uma coisa absurda para ter coisas mínimas. Quando não tem que pagar por segurança, né? Muitas vezes aparece alguém ali, ou da milícia, ou do crime organizado, hoje são aquelas facções organizadas, e cobram uma determinada taxa mensal. Cobra de uma maneira eufemisticamente dizendo que está vendendo um serviço. E aí do indivíduo que não paga, né? O indivíduo que não paga não terá aqueles serviços e será visto com desconfiança pelo crime ou pelo inverso dele, que é a milícia. Então, o Estado não está presente, né? O que nós temos é uma ou outra coisa, às vezes tem uma unidade básica de saúde ali, tem um determinado serviço, mas insuficiente a atender. Quer dizer, eu acho que o Estado precisa realmente, estou falando do caso brasileiro, isso vale para todos os países da nossa América Latina, não é? Precisaria ter uma presença mais impositiva, mais firmada, porque isto vai dando uma sensação da cidadania de pertencimento ao Estado, né? Hoje nós temos um descolamento disso. Isso não é recurso de retórica, não, né? Um descolamento. Quem está fora dali vive uma vida normal, digamos assim. Quem está nesses determinados ambientes, uma vida realmente distorcida, que se não. Não paga pelos serviços. E olha que eu não estou nem falando de coisas mais como prestação de serviços de internet, isso é outra conversa.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com Rubens Pessac, mestre doutor em Direito Constitucional e livre docente em Teoria Geral do Estado pela Universidade de São Paulo. Ele é professor associado da USP e professor visitante do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, na Espanha.
Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
E voltamos com Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Rubens, no primeiro bloco conversamos bastante sobre a perda de soberania do Estado em função da administração do território, né? E a gente sabe que o elemento humano, ele é uma condição essencial para a existência de um Estado, né? Visto que é o povo que habita aquele território é o que determina a existência de um Estado. No caso atual, e aí expandindo um pouco mais a nossa conversa, vemos um conflito no Oriente Médio, onde Israel tem uma ofensiva sobre Gaza, como resposta aos ataques terroristas do Hamas, ocorridos em outubro do ano passado. Nessa perspectiva, de existência de dois estados com povos diferentes numa mesma região, realmente é uma situação complicada que nem mesmo a Organização das Nações Unidas consegue colocar uma solução mais duradoura. Eu gostaria de ouvir você, como um especialista em teoria geral do Estado, se existe uma possibilidade, pelo menos, de uma coexistência pacífica entre dois estados, e aí cito explicitamente o caso de Israel e da Palestina.
Olha, é uma pergunta que nós temos aí décadas e décadas do conflito em que a realidade empírica não consegue acoplar com o desejo, acho que de grande parte da comunidade internacional e diria das populações, das comunidades israelenses e palestinas, né? Porque a ideia, desde a retirada, digamos assim, desastrosa dos britânicos ali, naquele mandato estabelecido depois da Primeira Guerra Mundial, foi a de criar dois estados, não é? Mas o que nós vimos é, não vou aqui dar uma aula de história ou ficar historiando os conflitos, acho que descabe, mas é conflito desde o primeiro momento, na Declaração de Independência, em 1948, a invasão dos vizinhos, a contra-ofensiva, e nos conflitos todos na história que se afirmou. Então, infelizmente, nós não percebemos uma ambiência local ali para aplicar aquilo que seria o princípio internacional de afirmação da paz, quer dizer, o princípio da afirmação de que tem que ter uma paz está desde sempre. O Kant talvez tenha sido aquele que mais trabalhou a paz perpétua, né, entre os povos. Então, infelizmente, as razões locais vão no sentido contrário. Eu diria, sem ser um especialista em direito internacional público, mas a gente começa a trabalhar, que nós estávamos exatamente em outubro muito próximos a ter um acordo, não vou dizer definitivo, mas mais global, que viesse a dar eventualmente na possibilidade de existência de dois estados, o Estado de Israel, e que a autoridade palestina pudesse vir a se transformar num Estado, aí numa coexistência. Veja que Israel estava afirmando, estabelecendo relações com uma série de países, e estava, isso é sabido, à beira de firmar relações com um inimigo figadal histórico, que é a Arábia Saudita, não é? E quando teve aquele horroroso ataque terrorista. E daí a ofensiva israelense, e nós podemos, obviamente, aí, não é o caso aqui, mas dizer, dos exageros aí de parte a parte, em que quem sofre, quer dizer, claro, são os envolvidos na guerra, mas a população civil, que não tem nada a ver com isso, né? As vítimas israelenses daquele ataque horroroso em outubro, com milhares de mortos, né, feridos, e no caso agora da contraofensiva, que vem pegando inocentes ali, crianças, idosos, feridos, né? Agora, eu acho que é um princípio, né? Eu sou um otimista, né? Dentro de perceber que pessimisticamente a gente tem as realidades pontuais, a gente tem que pensar para frente, né? É possível, veja que isso foi alcançado em outros conflitos históricos, né? Vou ficar no conflito da Irlanda do Norte, talvez não com o número de mortos tão significativo como o do conflito israelense-palestino e que envolve o Oriente Médio todo, tradicionalmente, mas ali se conseguiu uma paz que demorou décadas, e é uma paz, eles continuam não se gostando, acho que o doutor Marco Piva sabe perfeitamente, se visita ali, sabe que eles não existe, acho que vai demorar muitos anos para ver um entrosamento, mas pelo menos nós não temos conflito, nós não temos mortos, nós não temos a violência, isso em muitos, muitos lugares do mundo nós conseguimos, por que não imaginar, né? Eu não sou nenhum ingênuo, quero ser naivo aqui, mas eu acho que é possível, sim. Né? Eu acho que, espero que esse conflito realmente, a comunidade internacional e as partes envolvidas consigam chegar num cessar-fogo, eventualmente numa paz, que cesse esse conflito e que nós possamos progredir no estabelecimento de relações e ir para frente. Né? Realmente, a sua pergunta é no sentido da esperança contra a não esperança. Eu tenho esperança de que realmente isso se resolva e que seja possível. Né? Conseguiu-se em vários e vários lugares do mundo, por que não conseguir-se no Oriente Médio? A comunidade internacional é muito preocupada com isso e acho que continuará fazendo esforços nesse sentido, Marco.
Pegando o gancho da possibilidade de acordos que levem à convivência pacífica entre dois estados com povos que vivem muito próximos, né, mas têm as suas diferenças históricas, vamos partir para uma análise da política, né? É fundamental a estabilidade política para que um estado possa ter um funcionamento normal, interno, que seja pacífico, democrático. E, ultimamente, nós temos visto, e não só no Brasil, mas em vários países, uma polarização política muito exacerbada, condições assim que levam à instabilidade, inclusive aqui no Brasil, a ameaça de um golpe de Estado depois de tantos anos reconstruindo a democracia. Então são temas que estão aí colocados em função de uma polarização, né? E aí, só pegando um pouco alguns filósofos aí importantes para nossa conversa, né? O Hobbes se preocupava com a estabilidade política a partir do indivíduo, né? Ele tinha muito esse foco, quer dizer, é o indivíduo que faz e promove a estabilidade política. Enquanto que Maquiavel, o papel do governante era fundamental para liderar essa estabilidade política. Fazendo aí esse paralelo entre Maquiavel e Hobbes, como é que você vê a situação da América Latina? Para quem a gente está indo mais, pendendo mais? É para um, para outro ou para nenhum dos dois?
Olha, eu costumo muitas vezes, Marco, dizer que eu usei agora há pouco essa expressão, eu procuro ser um otimista, em que pese eu também, eu como todo indivíduo e pessoa que pensa as realidades, um indivíduo que sou um cidadão, tenho momentos muito pessimistas, às vezes até depressivos, mas a gente tem que bola para frente, né? Pensar que existe uma possibilidade. Eu vejo algumas coisas na América Latina muitas vezes caminhando, você citou vários acontecimentos, inclusive o episódio do 8 de janeiro, que foi lamentável, detestável, né, no começo do ano passado, e nós podemos dizer que isso acontece em vários lugares da América Latina. Tivemos, já no final da gestão Piñera, que lamentavelmente morreu num acidente recentemente, aqueles protestos, né, que resultaram em mortes no Chile e depois no processo eleitoral, na tentativa de reconstitucionalização que não deu em nada. Na Argentina, entre o final de 2000 e 2000, 2001, sei que já passou um tanto de tempo, aquela quase espoucar de uma guerra civil, mas que se concentrou ali mais em Buenos Aires, algumas outras capitais, com milhares de mortos, né? E lembro, uma troca de. Tivemos sete presidentes em 10 dias. Né? Isso nós podemos observar em muitos países, a repressão, né? Por que que o Bukele tem tanto sucesso em El Salvador? Ele reprime as bandas, como se diz lá, né? O crime organizado, num país pequeno, mas dominado, mas a que custo, né? Não
Em
me
El
der.
Salvador, eles chamam esses bandos de Las Maras.
Las Maras, né? É verdade, você está lembrando bem. A que custo, né? Um custo democrático. Né? Veja o que acontece com a Venezuela. A Venezuela, para quem tem um pouco mais de idade, aí vai lembrar que era um dos países mais desenvolvidos da América Latina. Não só da América do Sul, da América Latina. Eu diria que em termos de desenvolvimento vinha México e Venezuela, o Brasil estava abaixo nos anos 60, 70. Para quem viveu ou para quem estudou isso, veja o que acontece com a Venezuela, a miséria, um país que tem aquela riqueza de petróleo, de possibilidade de extrativismo. Então, realmente, muitas vezes, a gente tem esse desânimo quando olha algumas realidades, não é? Mas eu, somando com o que falei no começo, eu acho que talvez o que chame mais atenção é nos nossos países todos que saímos de ditaduras, não só o Cone Sul, eu diria que a América Latina inteira, tirando uma ou outra exceção, realmente vivia ditaduras, regimes aí não democráticos. E num período de menos de 40 anos, alguns já com 40, outros com 30 anos de redemocratização, firmaram uma estabilidade, né? Se isso não é verdade no Equador, no Peru, é verdade no caso do Brasil, da Argentina, do Uruguai, né, do Paraguai, veja o Paraguai, a estabilidade que era o que. Então, isto anima, né? Quer dizer, é a afirmação do valor da democracia, que pode não ser o melhor regime, mas é o melhor que já se inventou e que funciona, e daí o peso do constitucionalismo, que amarra. Então, nós temos regimes, veja o que se passou no Brasil em alguns anos recentes. Mas estamos aí, estamos mantendo a democracia, estamos com eleições periódicas realizadas, o valor constitucional, o valor dos direitos afirmados. E isto vale para muitos países, grande parte da América Latina. Temos que pensar. Eu acho que são países que são importantíssimos no que é o Sul global, que é essa expressão que se usa hoje, e que vão afirmando a importância do nosso continente e dessa continente espiritual, cultural, que é a América Latina, né?
Vamos agora para a última pergunta, Rubens, porque o nosso tempo voa. e é necessário, talvez, que a gente volte a conversar em algum outro momento. Mas eu não queria deixar de terminar essa entrevista falando de um tema que você é especialista, que é o direito constitucional, né? A gente sabe que o Estado de Direito, né, ele deve ser entendido como um Estado onde existe o funcionamento regular, por normas, por leis, dos poderes públicos, ou seja, a sociedade ela tem que estar governada sob os princípios da lei, né, e dos poderes que regulam esse funcionamento. E, ultimamente, nós temos visto um questionamento de certos setores políticos, eu diria mais ligados à extrema-direita, onde esse Estado de Direito é, de certa forma, apropriado para uma interpretação que subjuga as próprias leis, ou seja, é como se esses setores usassem a democracia, que garante a liberdade de expressão, para, ao mesmo tempo, solapar o regime democrático. Como é que você vê esse cenário?
Olha, eu tenho trabalhado muito, Marco, nessa questão, até porque estou inserido, primeiro que é uma preocupação de nós, do direito constitucional, da teoria do Estado, mas estou inserido em alguns projetos de pesquisa, até com financiamento público, em que aborda essa questão e estuda. Realmente nós temos um fenômeno, eu sei que o tempo é implacável com a gente aqui, mas vale a pena expender alguns minutos mostrando que é um fenômeno mundial. Existe uma dúvida, né, se é uma crise da democracia ou se é uma democracia em crise, né? Eu, na minha maneira de pensar, sempre digo, tenho outras formas de se considerar isso, vejo que são crises que são ingentes ao sistema democrático, mas que, dependendo dos seus agentes, você colocou muito bem, trabalham as próprias instituições para solapá-la. Muitas vezes não tem êxito, existe um fenômeno de resistência tremendo, isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso acontece em vários países mundo afora. Em outros, as instituições, apesar de aparentemente sólidas, acabam colapsando, ou se não colapsam, acabam sendo coniventes. É o que aconteceu com a Hungria, né? Você vai tendo, usando o sistema eleitoral, o sistema democrático, para ir mudando a composição da Corte Suprema, alterando a Constituição. Então, é uma erosão por dentro, né? Nós temos muitos especialistas que têm trabalhado isso mundo afora, no Brasil e mundo afora, nos Estados Unidos, muitos que trabalham isso, e até com títulos, muitas vezes, né? Assim, como acabam as democracias, como morrem as democracias, são nomes que chamam atenção mediaticamente, né? E dentro do mercado. Mas que tem uma determinada, um eixo comum de pensar como é um tipo de manifestação de crise bem diferente daquelas que historicamente existiram, por exemplo, nos anos 20 e 30 e que deram na Segunda Guerra Mundial, ou aquela que se manifestou dos anos 60, 70 e que ficou para ficar em alguns exemplos nas ditaduras na América Latina, especialmente no Cone Sul. Hoje o fenômeno é diferente, você resumiu. É usada a própria democracia para solapá-la. E aí eu penso, não sei quem vai nisso, que você precisa, para isso, dar mais democracia. Quer dizer, pensar o fundamento democrático e ensinar ao povo que, através. É ensinagem, né? Eu acho que é mais do que educação, né? Mostrar como é através da democracia que você vai criando credibilidade, confiança. E que o caminho é esse, porque senão cairemos em heróis da pátria, salvadores da pátria, que estão a um passo de se tornarem, você sabe, todos acho que nós pensamos isso, a um passo de se tornarem líderes autoritários e ditadores. E daí, sem democracia, é muito pior, né?
Sem dúvida, a democracia é o nosso pilar fundamental para uma boa convivência. No Brasil Latino de hoje, eu conversei com Rubens Pessac, mestre doutor em Direito Constitucional e livre docente em Teoria Geral do Estado pela Universidade de São Paulo. Ele é professor associado da USP e professor visitante do Centro de Estudos Brasileiros da Universidade de Salamanca, na Espanha. Rubens, agradeço muito a sua participação aqui no Brasil Latino.
Sou eu quem agradece, Marco, a oportunidade de estar no Brasil Latino, com os nossos ouvintes aí. Foi um grande prazer, viu? Muito obrigado.
E com isso, finalizamos mais uma edição do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Eu sou Marco Piva e aguardo a sua audiência em nossa próxima edição. Um grande abraço latino-americano.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.